Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Boa noite, toda boa noite, todos gloriosos, gloriosas, gloriosos telespectadores e ouvintes daquela Brasil. Estamos aqui para mais uma live deste belíssimo programa, onde a gente sempre fala de Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, em fambonanet.com.br, na twitch.tv/blackyellowbr, onde quem está ao vivo está nos acompanhando, e em podcast, nas principais plataformas, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e afins. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana de programa, onde a gente tem o objetivo de falar sobre dois temas principais, que na verdade vão virar muitos temas principais. O primeiro deles é Training Camp de Pittsburgh Steelers. Tá? A gente vai conversar aí sobre os destaques. Essa que é a última semana de Training Camp, apesar de não ser a última semana de pré-temporada. A gente vai falar, trazer umas fofoquinhas como essa belíssima foto que quem tá ao vivo tá vendo, as esposas dos jogadores. Aqui agora, se não me falha a memória, da esquerda pra direita, a esposa de Trubisky, Hill Trubisky, né? A esposa do Mason Cole, a esposa do TJ Watt e a esposa barra namorada do Chris Wormley, que são essas quatro. A gente vai falar depois, uma segunda parte, que você que está ouvindo o podcast é o próximo episódio, sobre AFC Norte, que esperar dos nossos rivais para essa temporada 2022. E eu não estou sozinho nessa transmissão, não estou com as esposas dos jogadores, mas Diego Oliveira.
Que bom que você não está com as esposas dos jogadores, né, Danilo?
Assim... Cara, eu gostaria de tomar um chá com o Danilo. Um café. Pezinho com o Hill Trubisky.
Não, pô. Eu levei na maldade. É porque, assim, dependendo de como você está, você tomaria assim ali um senhor acelero de pessoas levemente grandes. Mas, enfim, prazer estar aqui. Faz tempo que eu não apareço, eu sei, mas estou de volta porque a temporada está começando e aí eu saio da hibernação e começo a aparecer aqui para falar de Pittsburgh Steelers.
Exatamente. Estou com muita informação e uma bela dose de fofoca.
Exato.
Daremos início.
Edifica, né?
Fofoca é gostoso. É gostoso demais, cara.
Cara, quem fala que não gosta de fofoca tá errado. Tá completamente enganado.
Reveja conceitos, por favor. Então, vamos a este programa. A gente começa em instantes esse podcast. Só lembrar pra vocês, trazer pra vocês uma novidade. Tá trazendo. Durante a live, a gente comentou mais para o final deste episódio. Deixa eu já encaixar aqui antes do programa começar, que é o seguinte. Estamos lançando a segunda edição da Jersey Black Yellow Brasil. Vocês que acompanham as nossas redes sociais já viram algumas fotos nossas por aí usando aquela jersey no padrão Color Rush. Agora a gente está lançando a jersey no padrão Bumblebee, que é aquela abelhinha, aquela listrada amarela e preta, listras horizontais, com os quadrados brancos com os números no meio. Como é que você faz para adquirir? Tem link no post para você manifestar o seu interesse, tá? É bit.ly/jerseybumblebee, tudo junto, tudo minúsculo, bit.ly/jerseybumblebee. Entrou lá, você escolhe seu nome, seu número, você já vai ver o modelo da camisa, como é que ela vai ficar. Tem uma tabela de tamanhos também neste post, também nesse endereço. Então presta muita atenção para ver o seu. Como é que você vai saber o seu tamanho? Você pega uma camiseta que veste legal em você, você mede a altura, mede a largura e compara com os tamanhos disponíveis lá na tabela. Qual é o preço disso, Danilo? R$ 75,00 mais o frete, que vai sair de Recife aí para sua casa. R$ 75,00 mais frete. Ah, então quer dizer que imediatamente eu já posso comprar, eu posso deixar para comprar isso no ano que vem? Não. Você vai manifestar o seu interesse num formulário, preenche os teus dados lá, a gente entra em contato contigo para passar os dados de pagamento e se a gente atingir o número mínimo de pedidos, que eu imagino que vai acontecer, todo mundo recebe a camisa com esse preço. Pedido, no caso, é pedido pago, tá? Se a gente não atingir o mínimo de pedidos, a gente devolve de todo mundo que pagou e ninguém recebe a camisa. Só sai dessa forma, só vai sair esse lote. Repito, só vai sair esse lote. Então não perde perde pagamentos até o dia 11 de setembro, que é a estreia dos Steelers. A gente vai ficar lembrando a vocês, toda a transmissão, todo o programa vai ter esse lembrete aqui. Então vem com a gente, compre a sua jersey do Steelers Bumblebee para curtir a temporada 2022. A gente vai começar falando de training camp e grandes notícias e novidades de training camp. Tem uma em especial, antes da gente falar do destaque central, que é sempre quarterbacks, que é muito boa. No último jogo de pré-temporada, o nosso running back undrafted free agent, Jalen Warren, sofreu um fumble. E essa é uma preocupação constante de Mike Tomlin para evitar que seus running backs sejam fumbles. E aí ele recebeu o tratamento do Rashad Mendenhall. Como tá aí na foto, ele precisa andar o dia inteiro com a bola na mão. Você é a favor desse tipo de tratamento para jogadores?
Cara, eu sou, porque se o Mike Tomlin chegou nessa conclusão, eu só abaixo a cabeça e aceito, e acho que vai funcionar pra ele. Então, assim, é o famoso cuida da bola como se fosse um filho. Tem até um filme, não tem, Danilo, que o cara fala pra ele, fala, eu não lembro se é um filme, se é um seriado, que fala pra cuidar de um ovo durante o dia inteiro, e não é pra deixar o ovo quebrar. E que se a pessoa cuidar do ovo, ela vai ser uma pessoa responsável, uma coisa assim. Cara, aí eu vou precisar muito da ajuda da audiência pra tipo, lembrar, cara.
Titãs? Essa é uma... Superpatos, essa imagem não me é estranha.
Não lembro, cara. Eu lembro que tem uma história assim. E quando veio essa notícia, né, do Warren, eu lembrei na hora, assim. Eu falei, cara, é bem isso, sabe? Tipo, valorize a bola nas suas mãos. Não deixe ninguém tirar ela de você. Inclusive, acho que podia ter uns cidadãos aí de Pittsburgh que poderiam simplesmente, do nada, enquanto ele tá andando nas ruas ali com a bola na mão, tentar dar um tapinha ali e levar embora, entendeu? Pra ele ficar esperto aí com um fumble surpresa.
Na época de Mendenhall, se...
Todo mundo odeia o Chris, é isso caso... mesmo.
Aqui, ó, o Messi Piracicabano, o
Dennis... Não, parabéns. Não, cara, Messi Piracicabano, muito foda, pô. Piracicaba aí, um salve pro Piracicaba, inclusive.
Belíssimo apelido. Todos eles lembraram que todo mundo odeia o Chris. Eu me lembro nessa história... Ah, primeiro, a época do Rashad Mendenhall, ele tinha multa, tá? Eu acho que o Jalen Warren também. Se alguém de qualquer lugar, assim, qualquer membro do time, da instituição Steelers, conseguir derrubar a bola dele, tem multa. Se conseguir derrubar, recuperar e entregar pra alguém da comissão técnica, a multa é, tipo, 5 vezes maior. Era coisa de $100, $500. Então, cara, faz diferença.
Se conseguir roubar e 500 se conseguir retornar. É isso, se não me engano.
Então, pra um undrafted free agent, é um dinheirinho que faz diferença. Além do caráter, além do... Você saber que você foi... Fumble, tem essa aí.
Mas, pô, tá certo, e o Warren, se ele resolver esse problema, já, acho que já pintou o running back 2 na minha concepção, até porque a gente sabe que o backfield, né, no ano passado foi bem escasso, né, Danilo? Você olha ali, né, essa foto dá um pouquinho de dó do Warren, mas foi bem escasso, né? A gente sabe que o Beniz não é um jogador que o Tomlin gosta, mas muito pelo special teams, né? E o McFarland, que seria ali, com certeza, talvez ali uma versão diferente, né, de running back que a gente teria em contraste ao Najee Harris, não jogou basicamente a temporada toda por escolha da comissão técnica, né? Então, claramente, não é o jogador que a gente esperava que se tornasse, né? Foi uma escolha até de quarta rodada que acabou decepcionando bastante a gente.
Exatamente. E o Warren embora... tem o desempenho, né, do Warren foi muito bom.
Exato, o desempenho do Warren foi bom, e aquilo, né, a gente precisa, ele não precisa ser fantástico, maravilhoso, mas ele precisa ser um cara que pelo menos faça o básico, que é uma coisa que eu vejo que nem o Benny Snell e nem o McFarland conseguem fazer. Então, assim, só pra tirar um pouco da carga do Ned Harris e ele não estourar igual o Derrick Henry, por exemplo, estourou ano passado, porque só ele pegava na bola, eles corriam o jogo inteiro. A gente sabe que o Steelers está agora com a mentalidade muito de correr por conta do Harris, né, que é um baita running back, mas tudo tem que ser feito com moderação pra não perder o cara pra temporada, e aí o jogo terrestre vai basicamente o espaço.
É isso, muito bem lembrado, Denis, era outra coisa que eu ia trazer aqui. O Oliver Tsubasa tinha essa, e tinha um princípio de que a bola é amiga dele, ele andava chutando esta bola para todo lugar da cidade, e aí ele passou esse treino pros coleguinhas de Nankatsu FC, e todos eles tinham que ir carregando a bola pra todos os lugares. Nesse sentido de... Pô, bom demais, cara. Super campeões, se você não assistiu até a versão recente aí, é excelente, pode acompanhar. O Danta já pergunta se o Jalen Warren tá à frente do McFarland. Eu acho que não, mas eu acho que a essa altura não faz muita diferença. A essa altura não tá todo mundo lutando simplesmente pra estar dentro do elenco. Quem tá sem número 3, número 4, número 2, não faz muita diferença. O principal é que Najee é o número 1.
É, e que eu acho que assim, o spot de dois tá, do 2 tá bem aberto e, que nem eu falei, né, a concorrência de jogadores que já estavam no Steelers não é uma concorrência muito difícil de você bater. Então, assim, o Warren fazendo uma boa pré-temporada, eu acho que, dependendo de como ele acabar entrando, vai que algumas descidas ele acaba participando, né, já na temporada regular. Fazendo umas 3 descidas boas, eu acho que ele já consegue cravar o lugar dele, porque eu não consigo, sinceramente, sim, esperava muito do McFarland, mas não sei, eu acho que mesmo com as melhoras que a gente vai ter na linha ofensiva, eu não vejo o McFarland vingando, sabe?
Isso. Essa disputa para as vagas de running back reserva são uma das coisas que a gente está acompanhando bem.
Exato.
A segunda coisa, e aí é o assunto principal de training camp de Steelers, é quarterbacks.
Tá? Exato.
Nessa semana, a gente já viu Kenny Pickett subir para o time 2 e treinar com o time 1, que é essencial, né? Quarterbacks que você tem expectativa que vão jogar, eles têm que ter treinos com todos os grupos de recebedores. A gente viu para Pickett subir para número 2, Mason Rudolph desceu para número 3. Chris Oladokun teve seus primeiros treinamentos nessa semana e começa a rolar um papo nas internas de que ainda nessa semana, Mason Rudolph pode ser trocado e para Detroit. O que você acha, Diego?
Cara, sinceramente, eu sou, assim como muita parte da torcida do Steelers, eu sou a favor da gente conseguir ali uns trocadinhos no Rudolph, sabe? Porque eu acho que ele teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele e ele não encaixou, parece que ele não encaixa com o time, sabe? Alguma coisa que não funciona, sabe? E a gota d'água pra mim, sinceramente, foi ele querer entrar ali quando era pro bem dar o último snap dele, cara. Pô, aí ele não se ajuda, Danilo, por favor. Assim, ó, talvez seja um dos momentos mais icônicos da história da franquia e o cara quer, tipo, ah, deixa eu entrar. Não. Aquele jogo lá, cara, nem aparece na sideline, sabe? Eu acho que o pessoal, assim, é desmerecido, sabe, o ranço que pegaram do Mason Rudolph, mas olhando hoje o nosso plantel de quarterbacks, eu acho que você deixar ele como terceiro QB não é legal nem pra ele nem pro Steelers, sabe? Então, assim, pô, aproveita que é um cara que já tem uma certa rodagem na liga, não é um jogador ruim, pode ser que ele sirva, eu acho, como backup. Ele é um jogador que, pra uma equipe que não tem um backup de qualidade, como é o caso de Detroit, por exemplo, ele vai ser uma peça que vai servir direitinho. Então, manda ele pra lá, deixa o Oladokun mesmo, um jogador ali que, cara, vai jogar só se acontecer uma catástrofe mesmo, né? E pronto. E deixa a disputa do Trubisky e do Pickett, que eu já imaginava que fosse acontecer, ocorrer, né? O Trubisky começando e o Pickett podendo, né, pegar a titularidade aí com as semanas passando.
Lembrando que o corpo de quarterbacks de Detroit, além do Jared Goff titular, é Tim Boyle e David Blum, que são dois jogadores que a gente vê a comissão lá em Detroit gostando muito, utilizando bastante. Então tem isso, mas tem muita conexão aí dos Steelers com o Detroit Lions. Isso realmente pode acontecer. E caso isso venha acontecer de fato, esperem que o Steelers traga algum outro quarterback, mas desse nível bem baixo, para completar o elenco.
Sempre tem 4, né? Que é o braço de training camp ali.
Isso. Se bem que o training camp vai acabar, né? Essa é a última semana de training camp.
É o braço de practice squad, na verdade, né? Que é o quarto quarterback, né? Que fica depois, né? Fica
no plantel ali. Caso essa troca saia, a gente tem a expectativa de que o Steelers vá com 2 quarterbacks para o elenco principal esse ano, o que é uma novidade de muito tempo que o Steelers leva 3 quarterbacks, especialmente em preocupação com a saúde de Ben Roethlisberger, né? Agora que não tem mais ele, a expectativa é que os jovens se mantenham mais saudáveis e menos machucados. Essa subida de Kenny Pickett para o time 2 não quer dizer que o depth chart do Steelers já foi atualizado, que ele é o quarterback 2, mas sim, ele foi subido, em palavras de Mike Tomlin, porque ele vai ter uma utilização maior no próximo jogo de pré-temporada, com companheiros melhores, o que é muito bom de se ouvir.
Exato.
Se vocês lembram da partida, o passe final dele para touchdown foi para Tyler Vaughns. Não é um cara que você espera que vá estar ali na hora que o bicho pegar na temporada regular.
Exato.
É de se esperar que ele já atue com jogadores um pouco melhores, que ele já comece a fazer uns passes para Gane Ochelski, para um Cody White, para um jogador, uns wide receivers 4, 5, se nosso glorioso Calvin Austin estiver disponível, a gente espera que ele jogue também. Então é nesse nível aí que esperamos Kenny Pickett atuando no sábado.
Você acha que vai ter, Danilo, até o fim da pré-temporada, o Pickett, pelo menos jogando com o Pickens, por exemplo?
Eu acho que nesse jogo já role no primeiro drive dele. Assim, eu acho que Trubisky começa de novo, mantém ali suas uma, duas campanhas, e os recebedores, o resto do time, você mantém titular um pouquinho mais de tempo pra jogar com o Pickett.
Ah, eu acho bom. Eu acho que é legal ele já jogar um pouquinho o Kyle ele titular, então dá uma sentida, né? E outra coisa, além dos recebedores, ele vai estar jogando contra a defesa, né, de Jacksonville, ele já estava jogando com jogadores que estão mais próximos ali de serem os titulares. Então, é uma defesa mais complicada dele jogar, porque ele fez uma boa campanha, mas tem que lembrar, né, contra os reservas dos reservas ali do time do Seahawks. Então, vai ter um grau de dificuldade maior pro Pickett, e claro, né, o Tomlin fez isso para falar para ele, ó, beleza, o primeiro passo você fez, que foi jogar contra ali o terceiro time ali do Seahawks, agora você vai pegar ali o segundo barra primeiro, né, que vai estar em campo, vamos ver o que você consegue fazer. Então acho que é uma escadinha que ele tá fazendo pro Pickett para ver até onde o Pickett consegue mostrar trabalho, e eu tô curioso para ver, claro, óbvio, né, a gente tira um draftão, um quarterback na 20 e vai falar, não, deixa para lá, a hora que ele der certo aí o cara aparece. Não, eu tô doido para ver o Pickett jogando aí com o time titular, com os recebedores que a gente tem, para exatamente mostrar o trabalho dele. Eu vejo muito ele, por exemplo, com o Pickens, né, que é outro cara aí que a gente tá falando bastante, né, no training camp, que o rapaz é enfesado.
Esse George Pickens tá aprontando bastante nesse training camp, aprontou bastante na pré-temporada, fui prejudicado. Vou até ver se o que da NFL ainda tá com ele, né, porque alguém
postaram coisa hoje, eu sei, pelo menos.
Vocês vão de lembrar, claro, aquela foto em que ele tá assistindo a escolha dele mesmo na TV, todo torto, parecendo o ET do Mibi com a balaclava na cabeça. Porra, tá sim. Peraí, deixa eu pôr na tela aqui pra vocês que estão assistindo acompanharem. A NFL colocou isso durante o jogo e manteve, cara.
Ó, hoje eles postaram isso aqui. Danilo, eu vou colocar lá no QG. Aí, se quiser mostrar, é um Reels do...
Então, tá aí, ó. No @NFL do Twitter, tá a foto.
Ainda tá?
do Pickens.
Ainda eles fizeram tá. Um vídeo. Eles fizeram um vídeo disso aí.
Ele vem da própria recepção na pré-temporada. Pô, perfeito, cara, perfeito. NFL realmente curtiu e embarcou.
Né, no Instagram, dá uma olhada. Eles fizeram um vídeo disso aí, cara. Eles meio que colocaram, mudaram a imagem da televisão com essa jogada. É essa foto animada, basicamente.
Já vamos meter na tela, porque a gente gosta é do ao vivo. Quem sabe faz ao vivo.
É 4 horas atrás.
O Alexandre Diniz até lembra, traz aqui pra gente, que o Pickett está com a química boa com o Gane Ochelski, com o Connor Hayward. É esse nível de jogadores que a gente espera. De fato, tá lá ele mesmo assistindo seus melhores. Essa pose é muito bizarra.
Cara,
muito assustador.
Você lembra o medo que a gente ficou quando draftamos ele, a gente sabia que o menino era bom. Vamos ver como é que foi a reação dele sendo draftado. A do Pickett todo emocionado ali, a família abraçando, e a dele foi isso. A gente ficou, gente, e eu lembro que a gente procurou o Instagram dele, olhou o Instagram e ficou, cara, esse rapaz é meio esquisito, se pá. Mas não, ele é engraçado, né? Quando você pega pra ver as entrevistas dele, até o pessoal, acho que o pessoal do Steelers, né, do Twitter, do Instagram oficial, fez umas perguntinhas com ele, cara, ele é tranquilão, assim, tal, e é isso, sabe? Mas ele tem esses momentos bizarros dele, assim.
Bicho, ele é o primeiro jogador que eu vejo na NFL que realmente joga de balaclava.
Sim.
E que fica ali na sideline com isso. É muito esquisito, cara. É um templário, porra, pra estar usando um negócio desse. Pelo amor de Deus. É muito assustador.
Ele tem uma pegada meio do rap, assim, gangsta, sabe? Ele até falou da música que ele mais gosta de escutar antes de começar o jogo. E, cara, é uma pedrada a música que ele curte, cara. Mas eu gostei também. Gostei do gosto musical dele. A música, ela deixa você entra pegando fogo. Dá pra perceber porque ele era assim, George, assim, temperamento dele. Mas
esse é o grupo de recebedores.
Exato, mas eu gostei muito dele. Muito, muito, muito. Talvez a gente consiga aí ter o melhor recebedor da classe na segunda rodada. Ai, ai.
o assunto da imprensa que cobre a NFL, assim, como um todo, na segunda-feira, na terça-feira, foi George Pickens.
Foi.
Não se falava em outra coisa em pré-temporada, mas era ele e a reação da torcida com o Kenny Pickett, mas principalmente ele, o que ele jogou e tal, e porque, assim, o que ele fez foi contra o que tava de melhor ali de Seahawks, tá? De Seattle. A gente sabe que tem jogadores que são sempre poupados, assim como a gente poupa, eles poupam também, mas o que Kenny Pickett fez já foi contra o final do elenco, né? Mas caceta, bicho, foi sensacional. Sensacional.
Não, eu adorei o Pickett. Ele mostrou mesmo o grit, né? A mesma garra dele que ele tinha, né, em Pittsburgh, lá nos Panthers, né? Jogando pelos Steelers, cara. E assim, que final mágico, né, Danilo? Ia ser o quê? Um passe, pedir tempo, chutar a bola e ganhar o jogo, né? Mas aí ele deu o passe, o recebedor até me fugiu o nome do rapaz, porque ele é o 14º recebedor.
Tyler Vance.
E ele pegou, conseguiu, né, sair da marcação do corner e foi pra endzone. Então, assim, foi até um final incrível, assim, pro Kenny Pickett, né? 2 touchdowns, 13 de 15 passes acertados, 95 jardas. Usou as pernas também, foi uma coisa que eu gostei bastante, né? Nossa, fazia tempo que a gente não viu um quarterback do Steelers usando as pernas, né?
Que não parecia uma balsa tentando se mexer.
Então. Porque assim, eu ainda lembro, tipo, sei lá, 2008, 2009, foi quando eu comecei a torcer, que o Ben ainda dava, né, as arriscadas dele de correr, mas chegou uma hora que ele virou ali um quarterback bem mais estável dentro do pocket, que é o que acontece com todo quarterback quando fica velho, né? O cara não consegue mais ficar toda hora saindo e correndo com a bola. Mas é legal ver isso, pô. E o Pickett era um cara que tava sendo, assim, não cobrado, né? Mas tu não falava, pô, as pernas dele são boas, ele é um cara que corre bem, mas ele não tava correndo tanto, assim, na faculdade. E parece que agora aqui no Steelers o pessoal já falou pra ele, pô, viu ali que deu uma chancezinha? Sai do pocket, corre pra frente, ganha umas jardas, tá ótimo.
É isso. Outro assunto dessa semana de training camp foi, aí a gente, é basicamente um destaque negativo dessa semana, Devin Bush. Primeiro ele foi perguntado se ele achava que essa é a última experiência dele, o último momento dele em Pittsburgh. E aí ele disse, a gente tem aí 17 semanas, 18 semanas pra ver o que vai acontecer. Eu sei que eu ainda vou estar pela NFL. Sabe o tom de, tô de aviso prévio e daqui a pouco tô indo embora? Não pegou legal as palavras, embora seja um momento de bastante sinceridade. E com o desempenho dele ruim em campo nesse jogo de pré-temporada, Brian Flores disse que tá contente com o nível onde tá Devin Bush. Claro que ele é um técnico sem querer queimar o seu jogador. Qual é a tua avaliação dessa situação?
Só antes de responder pro Messi Pirascabano, que perguntou qual que é a música que o Pickens escuta, eu vou pegar aqui ela. Chama... Faneto, do Chief Keef. É Faneto, é o nome da música. Faneto é a música que ele escuta para antes do jogo. Mas sobre o Devin Bush, então, eu vi o vídeo depois dessa declaração. O vídeo deu uma amenizada, sabe, no jeito que ele falou, assim, parece que foi um negócio bem mais profissional, mas ainda não exime muito do que o Devin Bush vem mostrando, né? Na temporada passada dele foi péssima, né? Nossa defesa terrestre depois que o Tyson Alualo machucou foi muito ruim, e eu ainda acho que é um problema, sabe? Mesmo com o Tyson Alualo, eu acho que ainda é um problema. E eu não sei, cara, pensar no Devin Bush, eu pensei que o time ia buscar uma troca, sabe? Eu não sei também quem ficaria interessado, porque o valor de mercado dele despencou muito, muito, muito mesmo, e pra gente, assim, talvez seja um gamble que a gente tenha que comprar, porque o valor de mercado não vale a pena, sabe? Ah, se vou conseguir um pique de quinta rodada nele, e talvez esse ano ele acorde pra vida e seja um jogador que contribua um pouco, mesmo que ele não volte a ser o jogador que foi, né, na temporada de estreia, aí a gente pode fazer uma renovação baratinha com ele e continua. Agora, se você quer, assim, a minha opinião do que eu gostaria que acontecesse, por mim, cara, bota ele no banco e o Rokan Smith traz pro time e já fecha essa defesa terrestre, porque eu tô com o mau pressentimento de que de novo a gente vai apanhar no chão.
é um dos assuntos mais discutidos nessa pré-temporada. O Lyril Gunjobi foi perguntado sobre isso também hoje. Diz que realmente é onde o time está focado para diminuir quaisquer problemas, quaisquer erros. É onde a comissão está batendo muito, é que o time precisa defender melhor contra a corrida. O caso do Devin Bush, a gente já sabe que ele não tem lá um media training muito forte, né? O famoso vídeo do gato, ele também já diz tudo que a gente precisa saber. Cara, sobre a relação de Devin Bush e rede social.
Ali eu comecei a pegar um asco dele, não vou mentir não, Danilo.
Pois é,
aí,
você nota assim, que o cara já não tá muito alinhado com o que é o esporte hoje em dia.
Então, ele já tá com a cabeça meio estranha, né? Até que eu não lembro quem cobrou deles, acho que foi o Cam Hayward, foi algum cara mais experiente no Steelers, falou, cara, o que que você tá fazendo? Deleta essa merda, sabe? Falou exatamente desse jeito. Mas, aí assim, teve esse incidente e logo após ele fez uma temporada, tipo, tenebrosa. Então, assim, cara, não existe pano no mundo que dê pra passar pra esse cara. Ele tá mal e fisicamente ele parece que tá pesado, ele tá gordo, sabe? Ele não tá aquele jogador ágil que a gente draftou, sabe? O primeiro ano dele foi muito, muito, muito bom. O segundo, machucou o que ele machucou, né? É isso, tá certo, né? Terceiro, isso. Esse agora péssimo. Quarto agora, que não foi ativada a opção de quinto ano dele. Então, tá complicado, cara. Eu não consigo ver nada, assim, nele, tipo, em campo, forma física, que eu acredite no cara. E eu tô com medo de que vai começar a temporada e a gente vai ter, né, um problema bem grande de defender contra jogo terrestre, porque vai que ali o cara passou do Alualo, já começa a rezar Ave Maria e Pai Nosso, porque complica, sabe? E teve até um jogo, né? Lembra que jogo do Chargers, que o cara tava entrando em endzone, que assim, meu, ele, sabe, ele nem fez o mínimo esforço pra tentar dar tackle, e aí você vê tanto jogo o Ken Hayward voltando pra, tipo, rebocar o running back dos caras pra ele não correr 45 jardas numa vez. Então, nossa, tudo isso tá vindo na minha cabeça e eu tô extremamente preocupado. Até você mostrou o tweet da Casa do Corvo. A gente tem um time na nossa divisão que corre muito bem com a bola. A nossa divisão em si tem ótimos running backs, né? Então, assim, você tem que ter uma defesa terrestre bem sólida, do contrário, a gente vai perder. Não adianta nada a gente fechar ali o espaço aéreo com o Minka, com os corners nosso, e os caras correr 200 jardas todo jogo, igual estavam fazendo.
Exatamente. Então, é o claro caso de um jogador que perdeu
a vontade também.
Ele perdeu a vontade, entra naquele caso de, pô, eu tava muito bem, muito bem, ele era super bem cotado em Michigan, ele vem como uma escolha de primeira rodada, um time que subiu pra ir draftar ele, subiu até o top 10 pra draftar, ele tem um prestígio com o time, ele tem um desempenho muito bom como calouro. Chega na segunda temporada, ele tem uma lesão séria e ali parece que ele perdeu. Assim, o físico começou a não acompanhar mais e aí ele começa a se ver como esse jogador que não consegue fazer mais, o corpo não acompanha mais o psicológico, e aí ele foi caindo, deixando cair. Se o Brian Flores não der essa ligada de chave de novo nele, esquece e infelizmente e assim, parte para outro. Né?
E assim, Danilo, o que aconteceu naquele ano é que assim, o jogador certo da posição era o Devin White, né? Tinham dois dev, né? O Bush e o White. O White foi o que acabou indo na pick 5, né? Não tinha o que a gente fazer mesmo pro Buccaneers, que é um baita de um internal linebacker. E tinha o Devin Bush. O Devin Bush tinha um problema de altura, que já era todo mundo sabia, né? Mas ele compensava muito porque ele tinha uma velocidade de sideline para sideline muito grande, né? E a gente viu isso sendo demonstrado durante o primeiro ano dele em Pittsburgh. E parece que depois da lesão ele perdeu aquilo lá. Então, assim, ele já tinha um trait negativo, que era essa questão da altura. E aí, o positivo dele, parece que ele perdeu. Aí, acho que o psicológico dele foi junto, sabe? E aí, começou a somar várias coisas, torcida cobrando, sabe? E aí, o cara vê coisa em rede social também. Você acha que o jogador não vê? O jogador vê. E vê o pessoal cobrando, vendo que ele não tá jogando bem. Mídia falando que ele não tá jogando bem. E tudo isso foi culminando no que tá o Devin Bush hoje, que é um jogador acomodado, sabe? Parece que ele não quer dar essa volta por cima. Ele vai tentar emendar mais um contratinho ali com algum time na NFL depois desse quarto ano no Steelers. E acabou. E isso que me deixa triste, assim, sabe? Porque pelo menos linebacker no Steelers, cara, eu aceito um linebacker ruim, mas pelo menos o cara tem que ter vontade, sabe? E o Devin Bush é um cara que ele não joga com vontade, então acho que é difícil defender.
Isso. Nessa semana, especificamente nessa terça, já tivemos o primeiro deadline, o primeiro prazo para cortes na NFL. E o Steelers Panthers, como todas as equipes da NFL, reduziu seu elenco de 90 jogadores para 85. Como é que ele fez isso? Primeiro, ele colocou o Carl Joseph, safety, e o Anthony Miller, wide receiver, ambos na injury reserve. Os dois já estão fora da temporada. Carl Joseph é uma lesão no tornozelo e o Anthony Miller é uma lesão no ombro. Nenhum dos dois vai jogar nesse ano. É chato, são dois jogadores daquela parte de profundidade que é mais veterana. Anthony Miller vinha disputando bem para ter uma vaga.
O Miller é uma tristezinha.
Então, realmente, fica a lamentação dos dois jogadores. Então, isso sai de 80 para 88. O Steelers cortou quatro jogadores. O defensive tackle Doug Costin, que eles tinham assinado, sei lá, duas semanas atrás, no começo do training camp. O tackle Jake Dixon, esse eu acho que era undrafted free agent de Duquesne, a universidade ali na região. E o guard Chris Owens, também undrafted free agent, todos foram cortados. E mais o punter Cameron Nizelak, que era o reserva, foi quem fez os punts no jogo da pré-temporada. O que significa que só Presley Harvin fica de punter na equipe e ele deve fazer os punts no resto da pré-temporada. Tá ótimo, tá treinando bem, inclusive. Uhum. Então, aí você cai de 90 para 84. Você pode adicionar mais um jogador e o Steelers colocou William Dunkel, guard e San Diego State, estava com o Philadelphia Eagles, assinou como um undrafted free agent nessa mesma temporada. Ou seja, é bem aquele jogador para vamos completar com esse cara aqui, mas ele tem uma situação bem, bem difícil para se manter. Além disso, o Steelers liberou o center Nate Gillian, estava com o time, e pegou o Ryan McCollum, que foi cortado do Lions. Sempre tem um time corta, o outro time outros times trazem para ver qual é. McCollum jogou 13 partidas com o Lions, uma delas como titular, 101 snaps nessa última temporada, e foi contratado como undrafted free agent pelo Houston Texans também no ano passado. Então ainda é um jogador bem jovem para a liga, basicamente acabou de começar. Tem um tantinho de experiência assim, a gente já tem certeza que pelo menos em jogo de pré-temporada ele deve aparecer. O Silas quer ver ali o que é que ele faz com os reservas de interior de linha ofensiva. Eu acho que não vai dar em absolutamente nada. Então, Diego, ficam três tópicos aí nesses cortes: Carl Joseph e Anthony Miller, Cameron Nizelak e o nosso glorioso Presley Harvin terceiro, e Ryan McCollum, Nate Gillian. Qual é o teu lance aí com essas trocas? Alguma delas chamou atenção nesse corte?
Acho que não, sinceramente, mas fica a injury reserve, né? O Miller tava sendo cotado bem, né? Que nem você disse, e tinha boa chance de aparecer em campo até no time titular em algumas formações, talvez, mas tá disputando vaga, na verdade, né, Danilo? Mas o resto são coisas naturais, assim. Óbvio, a gente vai ver questão de linha ofensiva reserva da reserva, talvez, mas acho que hoje, assim, quando a gente fala de linha ofensiva no Steelers, a primeira preocupação ainda está sendo a titular. Depois a gente começa a pensar com mais, assim, afinco, pô, quem que tá de reserva aí e tudo mais, mas começo ainda a titular me preocupa um pouco.
É isso, linha ofensiva. Acho que Kevin Dotson voltou a treinar nessa semana.
Senhor amado, obrigado.
Faz uma grande diferença. Até no último jogo, Kendrick Green foi o titular como left guard.
Ele é muito ruim. Desculpa te cortar, Danilo, mas assim, pelo amor de Deus, cara, o Kendrick Green tinha ainda o argumento de não, ele não jogou na posição dele original. Ele é ruim, ele é horroroso, ele é pavoroso, assim. Tem uma jogada até que eu lembro que o Kozora separou para mostrar do Mason Cole, né, que é o center que o Steelers contratou, de como ele tava fazendo o trabalho de proteção bem. E, cara, é uma jogada boa do Cole, mostra bem a movimentação legal dele, só que na mesma jogada o Green faz um negócio, ele toma um vareio tão feio de um cara que, sei lá, vai ser o terceiro reserva do Seahawks, você não consegue tirar o olho, sabe? Porque toda hora, né, naquela questão de contato de mão, ele sempre perde a questão da alavancagem, o cara sempre consegue a vantagem dele, não é à toa que todo o snap do Kendrick Green, quando termina a jogada, ele tá tipo estatelado no chão, cara, como que pode, senhor? Como que pode? Não, pra mim, assim, ele é o terceiro, o Leglue é o segundo e o primeiro é o Dotson, sabe? Bota o Hassenhauer, bota qualquer pessoa, mas não bota o Kendrick Green em campo. Não, esse cara, assim, ele é... Eu lembro a palavra em inglês, liability. Eu não sei qual que é a tradução em português, assim. Velho, se você colocar ele em campo, os caras vão botar o melhor jogador da linha defensiva pra exatamente ir em cima dele, porque é passagem de graça, cara. É passagem de graça. Teve um jogo na temporada passada que ele deu o swing move pro cara, assim. Ele fez assim, ó... empurrou o cara pelas costas e falou assim, não, vai, pode ir atrás do Big Ben. Não, 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 sério, esse aí me tira do sério, Danilo, desculpa.
Comissão técnica acredita, Dantas. Não. É o caso dos caras que não querem perder o dinheiro investido, que eu acho esquisito, mas...
Então, aí teve até aquele, acho que foi uma conversa com o TJ Watt, de quem tinha melhorado no training camp e, sabe, não tinha nada a ver, e aí falou bem do Kendrick Green, foi um negócio meio off-topic, mas, sinceramente, pelo que a gente viu nesse primeiro jogo de pré-temporada, ele pagou pro TJ Watt falar aquilo dele, porque não é possível. Ou ele é leão de treino, ele é o cara que treina bem pra caramba, mas na hora do vamos ver ele pipoca, ele esquece tudo que ele tinha que fazer.
Pra mim, uma das grandes provas de que ele tá sem prestígio nenhum é que nessa pré-temporada tem dois jogadores com o número dele. E, pô, 53 ainda tem algum prestígio nos Steelers, né? Era o número do Marquise Pouncey.
Exato.
Eles deram o número pro... Você tá que tava com 53 na pré-temporada. Pô, tinha um jogador usando a 53, um cara de algum nome até. Mas nesse momento eu não consigo encontrar um linebacker. Assim. Então você via, pô, irmão, tá chato pra você. Ah, Tuzai Skipper. Tuzai é um cara com muito nome, não.
Ele foi cortado.
Mas metade do jogo foi pra Injury Reserve.
Ah, foi pra Injury Reserve.
Metade do jogo, a 53 tava lá com outro jogador, cara. Se tem um outro cara usando teu número no training camp, irmão, tá chato.
Eu fico com o lado do Marquise Pouncey, sabe? Porque pra mim foi um ótimo center que o Steelers teve. E agora tá assim, estão jogando a camisa dele com uns caras muito questionáveis, o Danilo. Pô, podia ter deixado a camiseta do Pouncey de bolho uns dois aninhos, né? E depois você coloca em alguém. Tipo, espera aparecer um cara de linha ofensiva, talvez você vai draftar aí numa primeira, segunda rodada no máximo, e você coloca a camisa do Pouncey nele, mas não do Kendrick Green, pelo amor de Deus, você foi um dos maiores ultrajes que a gente fez.
Então, esse é o nosso training camp, que, se a memória não me falha, acaba nesta quinta-feira, né? O último dia de training camp mesmo, aí o Steelers volta para Pittsburgh para fazer quaisquer que sejam os treinamentos, preparação para o jogo, viaja para jogar em Jacksonville. Na volta, eles se preparam para enfrentar o Detroit Lions na última semana. Aí já tá com um elenco progressivo. Um elenco na terça-feira diminuiu de 85 para 80. E depois do jogo da terceira semana, ele tem que reduzir de 80 direto para 53. O que é um corte significativamente maior.
Exatamente.
Mas então, a gente tá. Esses são os nossos destaques da semana de pré-temporada. Vou abrir uma rodadinha de perguntas aqui para nossa gloriosa audiência. Muito obrigado a você que está acompanhando aí, twitch.tv/blackyellowbr. Se você não tá vendo ao vivo, considere nas próximas edições aparecer junto com a gente aqui, vai que a tua pergunta é respondida. Meu amigo, Casa do Corvo, chegou a era da mobilidade no backfield de Pittsburgh, Diego?
Chegou, claro. Acho que chegou na NFL inteira, né? A gente tá vendo que quarterbacks que conseguem se movimentar, não somente sair do pocket, né, pra lançar a bola, mas também correr, estão saindo aí uma tendência, né, na hora de fazer as escolhas. Então, é aquele cara mais parado, né, aquele que a gente falava, né, o gentle termo, né, do cara que ficava ali meio que só dentro do pocket jogando bola, hoje que acabou um pouco. Acho que você precisa ter mobilidade, e o Trubisky é um cara que tem muito isso, né, dentro do arsenal dele, e o Pickett também tá desenvolvendo, né, ele demorou um pouco mais, né, pra ser um cara mais de usar as pernas, mas a gente tá vendo que o trabalho de perna deles também é bom, e eu fico feliz, porque assim, a gente não tem uma linha ofensiva ainda muito sólida, então se a gente tem um quarterback com mobilidade, isso libera, né, um pouco da pressão da linha ofensiva e dá tempo, né, pros recebedores correrem melhor as rotas e, consequentemente, também o quarterback fazer os lançamentos deles. Então, é bem bacana pro time do Steelers ter essa mobilidade. Também abre o jogo terrestre, mais possibilidade, tira um pouco de carga do Najee Harris também na hora de correr. Então, acho que não tem nenhum ponto negativo, né, em a gente ter dois quarterbacks hoje no elenco, né, tanto o Trubisky como também o Pickett, e tem essa questão da mobilidade também como arma.
Perfeitamente. Daniel, sim, acabamos de falar de Devin Bush, foi o tópico imediatamente anterior a esses cortes. Dantas, de Brickashaw Dantas, vocês acham que a gente vai de 6 ou 7 wide receivers? O Eric pergunta quais wide receivers sobrevivem, o Igor pergunta também sobre wide receivers, mas na questão se vale a pena trocar o Claypool. Começa por essa daqui, Diego. É uma pergunta muito simples de sim ou não. Você acha que vale trocar o Claypool nessa temporada? Essa pré-temporada?
Eu tô pensando no que a gente conseguiria no Claypool. Qual seria...
Esquece qual é o preço. A pergunta é, vale a pena trocar sim ou não? Se o resto do elenco dá um respaldo pra você perder esse jogador.
Eu preciso saber o que a gente poderia receber em retorno, sabe? Pra falar assim. Se fosse um jogador ativo, sei lá, o Bears tá precisando de alguém e se a gente mandar o cara lá mais alguma coisa, o Orkon Smith vem pra gente. Beleza, aí eu faço a troca. Preocupa, porque assim, a gente vai ter só, basicamente, o Deontay Johnson de recebedor mais experiente, porque o Juju foi embora, então você vai ter ali o... E o Claypool é o cara ali que já tem uma rodada, né, dentro do Steelers. Então, você ficaria ali dependendo bastante dos rookies, né, do Pickens, do Calvin Austin, do próprio pessoal aí que vai acabar se desenvolvendo dentro da pré-temporada. Então, preocupa um pouco. A gente perdeu também, né, o Ray McLeod, querendo não fazer a parte. Então, você fica um pouco mais preocupado, porque em tese ali os dois wide receivers titulares, pelo menos a início de conversa, é o Deontay Johnson e também o Chase Claypool. Mas se fosse pra melhorar a defesa terrestre, o Orkan Smith da vida trocaria na hora.
Inclusive, você viu o touchdown do Ray McLeod nessa pré-temporada?
Ele não tá no vi, Niners. Foi bom?
Rapaz, ele deu uma bailada em cima do cornerback, deixou o cara no chão.
Esse menino é... Ele é bom, cara. Ele tinha uns problemas de fumble, né? Mas questão de velocidade e tudo mais. Até eu lembro que a média de retorno dele era bem boa pra NFL. E como não lembrar dele, aquele fatídico passe, né? Quarta pra 8, né? Do Big Ben. Foi ele que recebeu a bola, né? E eu acho assim, se o Kyle Shanahan viu alguma coisa nele, com certeza é porque o menino tem talento, sabe? Pra ataque, eu acho que o Kyle Shanahan é um cara muito, muito inteligente na hora de olhar que tipo de jogador ele gosta e que ele quer manter perto.
Na questão, enquanto eu trago aqui o touchdown do McLeod, na questão do Claypool, eu acho que a timeline que a gente tá, deixa eu pôr o vídeo aqui, o destacado é ele aqui embaixo da tela, e ele vai pra cima, é Nate Sudfeld é o quarterback, tá? Não é o Colin Kaepernick com a 7.
Nossa!
Vamos dar um replay aqui, volta aqui, isso,
ótimo,
ele vai,
ele
vem, e já é.
Rolou no chão.
Então,
ele é um cara rápido, ele só precisava, né, o Danilo, de um pouco mais de segurança, né, nas mãos dele, então, eu acho que no Steelers ali pro final da temporada ele achou e o 49ers pegou e fez uma oferta que a gente não conseguia, né? O Steelers acho que não estava interessado em cobrir, na verdade, porque já estava de olho em pegar wide receivers no draft.
Então, sobre perder Claypool, eu acho que a timeline de renovação de elenco do Steelers não é um grande problema, não, cara. Não é um grande problema. Agora é assim: se você perde Claypool, é uma aposta que você tá fazendo que George Pickens vai imediatamente corresponder, que Calvin Austin vai ter um desenvolvimento um pouco mais rápido para preencher ali, e que você vai conseguir usar um Pat Freiermuth muito bem, que você vai conseguir usar um Zach Gentry, um Connor Hayward, que você vai ter um running back recebendo bem em bola, independente de qual seja. Então, é sempre nesse lance. Eu acho que dá, que esse é um momento que daria para substituir Claypool, principalmente se olhando o tamanho da disputa que você tem de wide receivers aí. Só que o Steelers faria isso e iria atrás de algum veterano aí pela liga dos que ainda tá disponível no mercado. Tem uns nomes aí que dá pra preencher um elenco com relativa tranquilidade, vai. Não é um desespero absoluto também, não.
Quem que tem de wide receiver assim, experiente?
Você realmente experiente mesmo. Você tem T.Y. Hilton, 32, Emmanuel Sanders, 35, Allen Hurns, 30 anos, mas esse eu não sei o físico como tá. Daniel Amendola aposentou, Adam Humphries, 29, eu tô olhando no Spotrack, se algum desses caras que eu falei assinou, é outra história. Odell Beckham Jr. tá livre, mas eu duvido que ele queira qualquer time, que ele não vá ser um nome muito forte, que ele não vá competir imediatamente por título, que ele não vá ganhar uma grana boa. Didi Westbrook, DeMarcus Robinson.
Cara, Eu gosto do Sanders. Eu não sei, eu assinaria ele. Tipo, eu sei que o físico dele não tá bom, mas ainda eu acho que ele é um cara seguro, assim. Se você não falar pra ele, ah, você vai ter que correr pra caramba, cortar o CB no meio por uma rotinha mais segura ali, eu acho que ele consegue fazer o trabalho. O arroz e feijão tem, ainda, o Sanders dá conta.
Tem uma turminha aí, então eu visualizaria os Steelers fazendo isso, podendo perder Claypool e talvez adicionando um veterano. Dantas e Eric, vocês perguntaram de quantidade de wide receivers, quais são os wide receivers. Eu prometo pra vocês, o episódio da semana que vem, a gente vai fazer a nossa previsão de elenco. Aí fica mais justo, mas o Steelers tradicionalmente leva 6, tem espaço pra levar 7 se quiser. Essa é a resposta final.
E outra mesmo coisa, né? Vai ter mais um jogo.
3 tight end, 2 fullback.
Vai ter mais um jogo de amostragem também pra gente ver esse pessoal e ver quem realmente a gente acha que vai vingar ou não.
Nessa segunda semana a gente já deve ver os Chase Claypool, o Deontay Johnson. Najee Harris, eu tenho dúvidas se o Steelers vai botar, mas é possível.
Eu não botaria pra jogar mais, pré-temporada, não, viu?
Também não. Mas o bicho é fominha, é maluco, ele vai querer entrar.
É, então. Porque se machucar, sinceramente, ajoelha e reza.
Exato. Então, semana que vem a gente fala de nossas previsões para elenco 2022. O Binho 29 tem um monte de analista colocando o Steelers como último na divisão e com campanha negativa. A minha única dúvida, seu Binho, é por que por mais um ano se Mike Tomlin nunca teve uma campanha negativa? Ah, mais um ano as previsões, claro. É claro que é a previsão e não a campanha final. Eu vou te dizer assim, tem justificativa pra eles estarem fazendo isso. Eu não fico, ah, meu Deus, que absurdo, desrespeito aos Steelers. Porque é um time sem quarterback, pô. Você vai dizer que Mitch Trubisky é um quarterback de nível titular de NFL? Você vai dizer que Kenny Pickett já é um titular tranquilo de NFL?
Mas, pô, sinceramente, Danilo, assim, com todo respeito ao Big Ben e à história dele, esse último ano do Big Ben, né, foi o ano passado, ele tava ali, cara, tava complicado, porque a mobilidade dele tava terrível, né, tipo, assim, já não era boa, mas tava numa situação tenebrosa. E outra coisa, né, tinha a questão do braço dele, que é, a cabeça dele realmente é o diferencial, mas...
O cara era coordenador ofensivo.
Ah, então, tem isso, eu não sei o baque que a gente vai tomar, e sinceramente, eu acho que a gente tá com uma OL melhor, e talvez isso ajude, né, a dar um pouco mais de espaço pro Ned Harris escorrer e a gente continuar tendo talvez um estilo diferente de jogo, mas que seja até mais efetivo do que a gente teve no passado, entendeu? Então essa é a minha esperança. Só da gente não ter uma temporada, basicamente, o quê? Foi 2 jogos que o Kendrick Green não foi titular de center, foi, que o Hassan Howard jogou. Só da gente ter o Kendrick Green não jogando, eu acho que a gente já tem ali um prospecto bem mais positivo, sabe? De qualquer coisa boa, porque com ele em campo nada de bom poderia ser gerado. Mas olhando pra... depois a gente ia falar de divisão, assim, mas eu não acho que a gente vai ficar em último, não, com todo perdendo a palavra aí. E acho que campanha negativa também não. Eu acho que a gente talvez fique com aquela campanha que é 8-8-1, né? Que ficaria ali no
prever empate é sacanagem.
Ah, então, tem uma galera que prevê empate. Fala, esse jogo vai terminar empatado, mas eu acho que a gente vai terminar com um diferencial de uma vitória pra cima, assim, tipo, no pior dos casos. Porque, assim, ano passado o nosso schedule era o mais difícil da NFL. E a gente conseguiu sair positivo e ir pra playoff, inclusive. Esse ano tá bem mais tranquilo na minha concepção. Não sei se você concorda comigo, Danilo, dos jogos.
Tem umas partidas acessíveis.
Então, tem umas partidas bem acessíveis. Então, assim, eu acho que, olhando o calendário, melhora de OL, quem a gente trouxe em draft e tudo mais, vendo as coisas, assim, por esse ângulo, eu acho que, como eu falei, né, eu acho que uma vitória acima da linha de empate, que eu diria, né, acho que a gente consegue fazer. Bem tranquilo, 17, então é 9-8. Acho que tá bem tranquilo pro Steelers esse... É que, assim, pode ser que todos os times, de fato, né, da divisão vão bem. Paciência, né? Rolou isso que na FC West, né? Que foi. A gente teve o Chargers, a gente teve o Raiders muito bem, o próprio Chiefs. Só o Broncos que não tava, né? Mas agora também pode ser que seja outra divisão ali com bastante joguinhos ali que o pessoal conseguiu pontuar bastante. Mas eu tô bem tranquilo. Eu acho que os analistas falam isso, mas no final das contas sempre erra, cara. Sempre o Mike Tomlin termina com temporada positiva. Ah, machucou o quarterback, acabou agora. Não, temporada positiva, 2019. Ah, o Big Ben tá lascado. Não, esse time não consegue jogar bola. Pá, pá, pá. Temporada positiva e playoff ainda por cima. Então, eu tranquilo.
Vamos lá, Eric Andrade. Profundidade cornerbacks preocupa. pouco. O grupo titular, os três cornerbacks, dá pra jogar bem, assim. Aquele Witherspoon, o Levi Wallace e o Cam Sutton. Dá pra jogar bem.
Dá.
O primeiro reserva abaixo deles é o que? O Arthur Maulet. O Nickel. E por aí, James Pierre, o Justin Lane.
Aí tem o Trey Norwood também.
Norwood, mas pelo tamanho dele é meio difícil colocar ele por fora, né? É. Só por dentro.
É, então.
Então, assim, dá pra jogar os titulares que tem. Se perder um deles, você já começa a ter que fazer muito ajuste, porque o negócio é complicado.
É, já não é.
O Steelers deu uma melhoradinha, mas não é tanta coisa, não. Eu vejo, por exemplo, se um desses três titulares cair fora, o Steelers puxando o telefone e dando uma ligadinha no Joe Hayden, por exemplo.
Ah, sim, com certeza. Inclusive, por mim, eles tinham ligado já pro Joe Hayden. Só pra ter uma apólice de seguro no depth de cornerback. Até ter um cara mais experiente, né, pra trabalhar com o resto dos jogadores mais novos. Acho que daria espaço, a gente tem cap pra isso, então seria interessante. Mas preocupa mesmo. Acho que o Danilo falou é, tá no ponto, assim. Acho que se você pegar e somar todo mundo, a gente tá melhor do que a gente tava no ano passado. Só que se você subtrair um dali e o outro que for entrar, a gente já começa a ficar um pouco mais preocupado. Então, realmente é complicado. E outra coisa, né? Acho que até no titular, eu não sei se você concorda, Danilo, que o Witherspoon vai ter que dar um step up, né? Bem interessante aí, porque tem essa. Eu não sei ainda quem vai ser o CB1, se vai ser o Levi Wallace, se vai ser ele. O Witherspoon teve um final de temporada interessante, o Levi Wallace ficou ali o ano todo, basicamente, em Buffalo, sendo o cornerback 1, né? Por conta agora me fugiu o nome do rapaz, que é muito bom, por sinal.
Tre'Davious White,
né, ter machucado. Então, assim, acho que a disputa tá bem aberta. Eu espero que o Aquelo se torne o cornerback 1, porque é um jogador que falaram que quando ele, pelo menos assim, que eu ouvi do pessoal que torce pro Fernandes, é que quando ele tava com a confiança dele no alto, ele era um jogador realmente bastante interessante, mas quando não acontecia isso, ele acabava preocupando. Espero que ele mantenha sempre a moral dele em cima no Steelers, porque ele fez um finalzinho ali de temporada que me agradou bastante.
É, e por último nesse top corner, Bruno, dificilmente você vê Joe Hayden assinando por um preço que não seja de um cornerback titular, tá? Tem esse lance aí.
Mas a gente tem que... É aquela coisa, a gente tem cap, gente. É uma coisa que agora a gente... Assim, a gente tá na lua de mel do cap, porque não temos um quarterback de franquia, né? Que é aquele cara que vai custar pra você 30, 35 milhões pra mais, né? Na folha salarial. Você já fez, né, ali os contratos dos jogadores de defesa do fazer com o Minka Fitzpatrick, com o TJ Watts, então assim, estão pagos. E agora é aquele momento que, meu, dá pra você dar uma gastadinha, depois você vê quem que você corta, por aí.
E digo mais, Diego, não tem ninguém na fila pra receber um contrataço.
Exato.
Os próximos grandes contratos dos Steelers vão bater daqui 2 anos, 3 anos. É o próprio Pat Freiermuth, se ele continuar no desenvolvimento. É o próprio Kenny Pickett.
Eu gostei muito do Khan
se desenvolverem.
Eu gostei muito do Omar Khan nisso, porque ele chegou assim e falou: o que tem de pendente? Ah, isso e isso. Cara, vamos resolver isso aqui e a gente já fica em paz. Pronto, foi lá. Fez o contrato do Deontay Johnson, fez o contrato do Minka Fitzpatrick e falou: pronto, acabou. Então é isso aí que você falou, Danilo. Agora é o momento assim que, cara, quer assinar com o pessoal? Assina, velho. Assina porque a gente não tem pendência pra resolver lá pra frente. A gente vai precisar fazer o contrato do Pickett, sei lá, do terceiro, quarto ano, se o cara virar uma super estrela. E é isso.
É isso, a gente só torce pra que Art Rooney não pegue um livrinho do playbook de Bob Nutting. Bob Nutting é o dono do Pittsburgh Pirates. E a MLB, como um todo, ela tem o hábito de segurar a onda dos calouros pra garantir mais anos de controle sobre os caras. Controle financeiro mesmo, contratual, os caras mais na frente. Tomara que o Steelers não esteja segurando o Kenny Pickett pra ter uma assinatura de contrato mais tranquila lá na frente. Seria uma das coisas mais bizarras de toda a NFL.
Bob Nutt é uma pessoa muito adorada, inclusive, na cidade de Pittsburgh. É o conhecido como um dos maiores muquiranas aí da história. Porque no beisebol, como não tem salary cap, né? Você pode gastar muito dinheiro. E o nosso querido amigo aí, Bob Nutt, é um baita do muquirana. Por isso que o Pirates está na situação que está há muitos anos. Mas, enfim, isso aí é outro esporte. É.
Para mais sobre Pittsburgh Pirates, acompanhe o podcast Rádio Pirata. Toda semana,
você é um guerreiro, Danilo, pra ficar falando do Pirates, porque, pelo amor de Deus, eu já teria falado, meu, sell the team, move to Bento Albuquerque, é coisas do gênero.
Olá, Diego, você que é um cara GM, vai Devin Bush, vem Roquan Smith, o que mais o Steelers paga nessa troca?
Cara, vai ter que pagar muita coisa, né? Porque assim, a gente tá... Você tá ganhando mais 5 e você tá dando um cara que vai prejudicar o time do Bears. Então, teria que, sei lá, dar alguma coisa que adiciona. Então, você teria que botar o Chase Claypool no meio. É melhor assim, você deixar o Devin Bush ali no banco e só mandar o Chase Claypool, que eu acho que o pessoal do Bears vai gostar mais, sinceramente. Mas...
E manda ali uma escolinha de rabeira de draft pra amaciar.
Eu pessoalmente tentaria no Roquan mandar o Chase Claypool e uma escolha de rodada bem mais pra frente, porque eu não queria sacrificar essas escolhas de rodada mais cedo, porque ano que vem vai ter um quarterback friends, né? Muita gente atrás de quarterback, e eu acho que a gente vai ter possibilidades aí de pegar uma galera muito boa, pô. Tanto, precisamos de recebedor, pega um recebedor, OL tá ruim, dá pra pegar ali um guard, um offensive tackle, que seja. Vai ter muita coisa boa disponível, até em segunda, terceira rodada, assim, eu acho que ainda o pessoal vai estar. Porque assim, os times que vão adereçar quarterback, na segunda rodada, aí sim que eles vão começar a trabalhar as outras needs, mas ainda vai sobrar jogador legal pra gente. Então, eu não gostaria de perder essas três primeiras rodadas, que eu acho que a gente vai conseguir dar uns steals muito bons. Mas mandando o Claypool e ali uma escolha de, sei lá, quinta rodada, quarta rodada que seja, eu acho que tá bem pago, não sei se o Danilo concorda, e a gente pega um jogador fantástico aí, Miles Jack e Roquan Smith, meu Deus do céu. Aí eu fico feliz pra caramba com o Tyson Lualo na frente ali junto com o Ken Hayward e com o Wormley. Nossa, tá feito pra mim.
É isso, e pra gente fechar
aqui... por favor, traga um Roquan Smith, por favor. Eu não sei se tem alguma fonte que já falou alguma coisa de interesse do Steelers, mas por favor, façam isso. Não acreditem em Devin Bush, por favor.
E pra gente fechar esse bloco de perguntas, nosso amigo Dantas vem de novo. Um monte de previsões de Steelers como terra arrasada, se a perspectiva da temporada é tudo isso. Então, Dantas, o grande fator que pesa nisso aí, como a gente falou na questão de o time estar sendo previsto como o último da divisão, é a falta de quarterback, tá? Times que não têm quarterback têm muita dificuldade em competir na NFL. Muita dificuldade. Quando você ainda tem uma galera prevendo que, olha, vocês estão empolgados com Mitchell Trubisky, vocês estão empolgados com Kenny Pickett, mas vocês vão desejar nessa temporada que Ben Roethlisberger não tivesse aposentado. Primeiro, não sejam chatos nesse nível, tá, gente? Deixa as pessoas se divertirem um pouquinho também. Segundo, que é verdade, pô. Quarterback na NFL, pra ficar disponível pra você pegar numa free agency, deu ruim. Quarterback bom mesmo, de nível. Ou a direção brigou com o cara, foi, sei lá, o Kirk Cousins. Ou ele teve uma lesão seríssima, como foi a do Peyton Manning, por exemplo. Ou ele realmente não vê mais perspectiva nenhuma naquele time e tá querendo mudar, é o caso do Russell Wilson, tá? Então, bicho, quarterbacks de franquia não ficam disponíveis pra você adquirir, seja por trocas. Agora tá ficando mais disponível porque a gente tá vendo aí uma questão de muito, de poder indo pra mão dos jogadores também. O jogador escolhe onde quer jogar. O Odell Beckham Jr. escolhe onde ele vai jogar. O Tom Brady escolheu onde ele ia jogar. O cara ganhou 6 Super Bowls em New England para... Tá bom já, né? Então, gente, tô indo embora. Libera aí que eu tô indo embora. Foi embora, escolheu onde ele queria jogar. Então, conseguiu até tirar uma escolha de primeira rodada do Miami Dolphins nesse processo. Então, o quarterback não fica disponível. Se você não tem, o Steelers draftou um na primeira rodada. É pra ver se ele começa a... Mesmo que ele fosse um fenômeno, tá? A melhor escolha, melhor prospecto vindo na NFL desde Andrew Luck, que é sempre... O Luck ainda é o último parâmetro. Mesmo assim, ele ainda passar por um período de desenvolvimento, de adaptação do nível do college pro nível da NFL. É difícil. Você tem um quarterback calouro já sendo um fenômeno.
Não. Cara, se não me engano...
De grandes caras, o Justin Herbert, talvez teve um primeiro ano impressionante, mas mesmo assim é difícil.
Em stats, se não me engano, você sabe quem teve o melhor primeiro ano? Baker Mayfield. Tipo assim, se você pegar o cara draftado e jogou já no primeiro ano, não vão pegar o Patrick Mahomes com um ano parado no banco e jogou no jogo no segundo.
De calouro, sim.
Falando de calouro mesmo. O cara draftou esse ano e já colocou ele pra jogar. Foi o Baker Mayfield.
Mesmo assim, o Browns...
Então, e patinar. O cara... Exato, e assim, é o que eu falei, o que você falou, Danilo, é um raio muito fora da curva o quarterback já chegar na NFL explodindo, sabe? Então, e como é uma liga de quarterbacks, querendo ou não, existe sim esse prospecto de terra arrasada, mas eu sempre vou levar 2019 9, assim, como um exemplo de como a gente conseguiu, sem quarterback, porque a gente não tinha quarterback naquela época, fazer uma campanha positiva. Então, eu acho que existe muito aí do que a gente possa tirar de proveito. Acho que o jogo terrestre nosso pode ser uma arma importante e, eventualmente, acabar, né, saindo desse prospecto de campanha negativa, que eu não gostaria que o Mike Tomlin tivesse. Eu gostaria que ele mantesse isso intacto pelo resto da vida, se possível.
Esse é mais um ano que a gente vai ter que lembrar que vencer na NFL é muito difícil.
Exato.
Você tá ganhando.
E outra coisa, né, Danilo? Acho que a gente tem que lembrar que o que compõe grande parte do calendário de qualquer time são os confrontos da divisão. E a gente tá numa divisão que, querendo ou não, tá muito bem ali servida com os outros times. Isso prejudica o nosso win record ali.
Vai ser um ano pesado. O que a gente pode cobrar do Steelers, que a defesa esteja forte.
Exato.
O time tem que continuar gerando muita pressão, o time tem que continuar fazendo quarterbacks adversários errar. Aonde você foi enfrentando aqueles quarterbacks ou novatos, ou mais jovens, ou indefinido, esse cara você tem que fazer um inferno da vida dele. Então, sei lá, na semana 3 a gente enfrenta Cleveland, possivelmente com o Brissett como quarterback. Na semana 4 é o Jets do Zach Wilson. Na semana 7 é o Dolphins do Tua. O Jameis Winston na semana 10. E esses caras tem que ver um inferno na vida deles. Acabar com o jogo deles na raiz.
O próprio Eagles também, com o Jalen Hurts, né? Outro cara que ele é muito Jalen previsível, Hurts, né? No jeito de jogar.
O Falcons com Mariota, o Desmond Ridder, quem quer que esteja jogando.
Esse aí é obrigação. Panthers e Falcons é obrigação, pô.
Todos esses caras, você tem que fazer um inferno. Só nisso daí a gente já citou uns 5 times, ou 6 times, por aí. Você tem que ter um bom desempenho dentro da sua divisão, se você quiser alguma coisa. Pelo menos dividir os jogos. Se a gente fez 6, dividiu com os 3 times, são 9 vitórias.
Exato.
O Steelers é um time que ama jogo grande. Os times de Mike Tomlin crescem no desafio, playoffs à parte. Mas eles crescem quando o adversário é enorme. Vê o que a gente fez contra o Buffalo no ano passado.
O problema é os trap games, né? Os jogos que parecem fáceis na teoria, e aí a gente dificulta de algum jeito e acaba até perdendo.
Então, nessa questão aí, o Steelers tem que melhorar, bem lembrado, Bruno, a questão de defesa contra o jogo corrido. Foi um dos piores do ano passado, se não o pior. Investiu pra ver se melhora nesse ano. E isso você tem que cobrar. Cobrar que seja um ataque possante é um pouquinho doideira demais. E isso na NFL de hoje pesa. Você não conseguir ficar botando pontos no jogo pesa. Não é todo mundo que consegue segurar os grandes ataques da NFL, e aí você consegue competir com placares mais baixos. Então, vai pesar. É por isso que grande parte das avaliações dos Steelers são negativas, são de terra arrasada, é porque não tem quarterback. Pô. Sem quarterback, você não tem uma perspectiva de um grande ataque. Sem um grande ataque, é difícil de competir com os melhores times de hoje em dia.
Com certeza.
Essa é a nossa situação. Muito bem, então com isso, a gente fecha aqui o nosso bloco de perguntas. Eu tenho mais uma pergunta ainda neste bloco, direcionada para você, Diego. Vou botar aqui na tela uma imagem. Neste sábado teremos o jogo da semana 2 da pré-temporada. Vocês já estão vendo a arte que vai circular aí em Black Yellow BR. No TA Bankfield em Jacksonville, Steelers em Jaguars. Jogadores do Steelers que você quer ver nessa semana?
Kenny Pickett. Mas vamos lá. Kenny Pickett, quero ver o Zach Gentry, que é um cara que eu acho que vai ter ali uma sequência boa. É um menino que a gente pegou pra criar, tava magrinho, trouxe, agora tá gigantesco. Eu acho que ele vai ser um tight end bem, bem interessante no Steelers. Connor Hayward, eu quero ver também. Pensando um pouco mais. Aí um pouco mais pra trás de depth, assim, Leal, o próprio Mark Robinson também, que fez uma jogada boa, né, no último jogo. Então esses são os jogadores que eu quero dar uma olhada. O Austin não volta ainda ou já volta?
Cara, eu vou te confessar que eu não sei. Não tenho previsão, eu não sei se ele já tá treinando.
O Austin é um jogador que eu tô muito interessado em ver, só que eu não sei nem se ele vai jogar pre-season, né, por causa dessa lesão que ele teve. E é um cara intrigante demais, porque, pô, ele deu canseira no South Guard. Então, assim, é um jogador que eu gostaria muito de ver, principalmente jogando pro time titular, né, Kawhi dando um pouco mais de espaço pro Trubisky, pro Pickett, que seja, jogarem a bola, e o que ele consegue fazer nessas rotas longas, né, até num jet sweep da vida, talvez, né.
Sim, jogadas de muita mobilidade. fazendo muito do que
o Claypool tava fazendo.
O Gunner Ochelski fez. Não, o que o Gunner fez no jogo da semana 1.
Ah, sim, é. Você pega um Spitzer, né? Porque o Gunner é um Spitzer, querendo ou não, né? Era retornador de punch lá em New England. Pô, é um cara que pode ser a mesma coisa do Rory McLeod, né? A gente pegou o Rory McLeod como um retornador de punch e ele, no fim da temporada, já tava com um wide receiver interessante. Por que não acontecer isso com o Gunner Ochelski? É outro cara que também a gente pode... Eu posso colocar nessa listinha aí de querer ver, sabe? Talvez o Gunner Ochelski se desenvolvendo pra se tornar um wide receiver ativo dentro do corpo de recebedores do Steelers.
Então, a gente é um tipo de jogador... Tá, Brooke Prior da ESPN reportou que ele não treinou hoje, mas ele já tirou aquela bota imobilizadora. Então, ele já tá fazendo uns exercícios paralelos. Enquanto o time tá treinando mesmo, ele fica ali recebendo bola paradinho, mantendo o resto do corpo ativo enquanto ele não pode trabalhar.
Acho que só vai jogar em setembro mesmo, então. Uma pena.
É bastante pena. Dos nossos jogadores, tá? O que é que eu quero ver? Você citou um dos caras, eu gostaria de ver Calvin Austin, mas felizmente não vai rolar. Eu também quero ver muito de Marvin Leal em campo. É um dos caras que precisa desenvolver. Quero ver mais de Jalen Warren. Ele foi legal no primeiro jogo, foi divertido.
Bem pontuado, tinha esquecido.
É bom ver ele muito de novo. Trey Norwood foi bem zaço no último jogo. É um dos caras que empolga pra ver mais, porque, lembrando, gente, jogo de pré-temporada é pra ver o terrão, tá? Não fica com grandes expectativas dos titulares, não. Por mim, TJ Watt, Cam Hayward, enrola no plástico bolha, nem pisa em campo. Quero ver esses caras na sideline dando entrevista. No campo, nem pensar.
Najee Harris também.
Najee Harris, com certeza. Presley Harvin, um cara que eu quero muito ver. Ele já tava dando um chute de, sei lá, 50 e poucas jardas de distância, com 5 segundos de hang time, mas é treino. Quero ver em campo mesmo, na hora que o bicho pega. É nesse nível de jogador que eu tô na expectativa. Então, nesse sábado, 20 de agosto, no TA Bank Field, tá? A gente vai ter Steelers and Jaguars, 8 da noite, horário de Brasília, horário de Recife. E na sequência, assim que acabar o jogo, a gente volta com o nosso glorioso sabadaço daqui no Brasil.
Sabadaço.
Acabou o jogo, tamo lá dando os destaques da partida.
Quem toca Cassinão.
Tá meio perigoso falar de Gilberto Barros neste momento. Mas se você não viu os destaques da primeira partida, no caso, já tá lá em podcast, ainda dá pra assistir aqui na Twitch, a live na íntegra. Antes disso, a gente falou de calendário dos Steelers, nossas previsões de vitórias e derrotas. Então, acompanha também o podcast pra ver tudo o que a gente tá liberando aí pra vocês. Pittsburgh's gone too soon.